tarde, estamos ao vivo pela TV Câmara, a imagem da cidadania. Hoje é quinta-feira, dia 15 de dezembro de 2022. Você está assistindo à 78ª reunião ordinária da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Divinópolis, a você que nos assiste aí de casa e a vocês também que nos visitam aqui no nosso plenário hoje. Iniciaremos nossa reunião ordinária e eu já te conto que lá no nosso site temos as notícias do que acontece aqui na nossa Casa Legislativa. Lembrando que hoje haverá uma reunião especial logo após essa reunião ordinária para entrega de 14 moções congratulatórias em uma reunião especial. Te conto também que lá no site tem uma matéria completa sobre, por iniciativa da mesa diretora, fizemos uma tarde de vacinação dos servidores municipais. Mais de 60 servidores foram vacinados. Essa foi uma forma de incentivar a vacinação, colocar as vacinas em dia, não só da Covid, mas também outras vacinas como meningite, hepatite, enfim. Então, para você de casa, procure um posto de saúde e atualize o seu cartão de vacina. Agora, para essa reunião ordinária, para abertura oficial, eu passo a palavra para o presidente da Câmara, vereador Eduardo Prince Júnior. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 15 de dezembro de 2022, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberto os trabalhos da 78ª reunião ordinária. Reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Wesley Jarbas que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e, em seguida, a oração do Pai Nosso. Solicito também da vereadora Lohana França que faça a leitura de um artigo da Constituição Federal.
Salmo 5. Dá ouvido às minhas palavras. Ó Senhor, atende a minha meditação, atende a voz do meu clamor, Rei meu, Deus meu, pois a Ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apresentarei a Ti e vigiarei, porque Tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal.
Artigo 44. O poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Obrigado, vereadores Wesley Jarbas e também Lohana França, pelas leituras dessa tarde. Coloque em discussão e votação a ata da reunião anterior. Dois quatro. Coloque em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores que forem favoráveis, permaneçam à comissão. Os contrários, queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito do novo secretário que proceda a leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Hoje não teremos escrito para a tribuna. Ofício 76-2022, excelentíssimo senhor Eduardo Prince Júnior, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Divinópolis, venho pelo presente na forma regimental, após estudos minuciosos, requerer a retirada definitiva da proposta de emenda 101-2022 ao projeto de lei EM 79-2022. Atenciosamente, vice-presidente Ademir Silva. Ofício Segov número 1714-2022. Excelentíssimo senhor vereador Eduardo Prince Júnior, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Assunto, informação sobre reunião especial. Prezados, venho por meio deste justificar acerca do ocorrido na reunião da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer da Câmara Municipal de Divinópolis, em 14 de 12 de 2022, às 19 horas. Ocorre que, por falhas internas dessa secretaria, o documento de convite extraviou e não foi encaminhado para a senhora Andréia Dimas, secretária municipal de Educação, que teve ciência da reunião somente após a ligação da nobre vereadora Lohana França, às 19h15. Após tomar ciência da reunião e da pauta tratada, imediatamente a senhora Andréia solicitou que o responsável pelo transporte do setor comparecesse à reunião, senhora Jéssica Gabriela Ferreira, que prontamente compareceu, se colocando à disposição e respondendo todos os questionamentos, com todo o conhecimento e expertise sobre o... Respondendo a todos os questionamentos com conhecimento e expertise sobre o tema referido. Não havendo o que se falar assim, em negligência no comparecimento, mesmo que com atraso, por parte de representantes da Secretaria Municipal de Educação. Assim, informamos que a Secretaria de Educação, bem como todas as demais secretarias municipais que compõem a gestão municipal, estão totalmente à disposição para esclarecimentos a todos os parlamentares da Casa, inclusive as comissões.
Pessoal, gostaria de pedir silêncio para os debates fazendo as leituras das proposições e indicações.
Assim, informamos que a Secretaria de Educação, bem como todas as demais secretarias municipais que compõem a gestão municipal, estão totalmente à disposição para esclarecimentos a todos os parlamentares da Casa, inclusive as comissões temáticas, sendo fato ocorrido de caráter excepcional, após falha da servidora responsável pela tramitação dos documentos. Pelo ocorrido, nos desculpamos. Atenciosamente, Janete Aparecida Silva Oliveira, vice-prefeita, secretária municipal de governo. Correspondências do Legislativo. Ofício 55/2022. Vereador Rodson dos Emilton, justificando sua ausência na reunião ordinária do dia 15/2/2022. Correspondências do Executivo. Ofício Segov número 1710/2022. Secretaria Municipal de Governo, respondendo requerimento dos senhores vereadores. Requerimento de número 430/2022. Autoria, vereadora Lohana França. Requerimento 450/2022. Requerimento 474/2022. Ambos de autoria da vereadora Lohana França. Requerimento de número 486/2022. Autoria, vereador Roger Viegas. Requerimento de número 96/2022. Autoria, vereador Edson Souza. Requerimento de número 500/2022. Autoria, vereadora Ana Paula do Quintino. Correspondência de terceiro. Ofício, Conselho Municipal de Assistência Social, informando sobre a reunião ordinária do Conselho a ser realizada no dia 19/12/2022, às 13h30, na Casa dos Conselhos. Sem mais, senhor presidente.
Senhor secretário de Abraço, solicito a gentileza fazer a leitura das proposições, indicações, requerimentos, moções congratulatórias, pesar, apoio e também de repúdio.
Substitutivo 1 ao projeto de lei CM número 171/2022. Substitutivo 1 ao projeto de lei CM 171/2022. Institui normas para vacinação de animais domésticos no município de Divinópolis e dá outras providências. Autoria, vereador Flávio Marra. Projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal de número 180/2022. Denomina Mauro Mendes Nogueira, a Rua 5, no bairro residencial São Miguel, neste município. Autoria, vereador Rodson dos Emilton. Emenda de número 102/2022. Emenda modificativa de número 102/2022 ao projeto de lei de número CM 147/2022. Autoria, vereador Zé Brás. Emenda de número 103/2022. Emenda modificativa de número CM 103/2022 ao projeto de lei de número EM 9/2022. Autoria, vereador Caboja. Indicação de número 1374/2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja promovida uma diligência com urgência à Rua 4, exatamente no número 91, bairro Vila das Roseiras. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1414/2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja realizada a poda de uma árvore na Avenida 21 de Abril, com Rua Rio de Janeiro, próximo ao supermercado Rena, no centro. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1415/2022. Solicitando ao Executivo, junto ao órgão competente, a poda de uma árvore na Rua Abelardo Moreira Gomes, em frente ao número 183, no bairro Belvedere 2. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1477-2022. Solicitando ao Executivo Municipal junto ao órgão competente que seja feita a operação tapa-buracos na rua Frei Caneca, entre as ruas 7 de Setembro e Antônio Olímpio de Moraes, no bairro Santa Clara. Autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Indicação de número 1478-2022. Solicitando ao Executivo Municipal junto ao órgão competente que seja feita a operação tapa-buracos na rua Inhazinha Epifânio, entre as ruas 7 de Setembro e Antônio Olímpio de Moraes, no bairro Santa Clara. Autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Indicação de número 1505-2022. Que seja encaminhado ao prefeito municipal Gleison Gontijo, solicitando a possibilidade de dirigir um fiscal de posturas para que possa tomar medidas cabíveis para realizar a limpeza de um córrego localizado nos fundos da rua José Onésimo Andrade, na altura do número 317, bairro Vila das Roseiras. Autoria, vereador Zé Braz. Indicação de número 1524-2022. Solicitando ao Executivo Municipal junto ao órgão competente que seja feita pavimentação poliédrica da rua IP Roxo, próximo ao número 171, bairro São Lucas. Vereador Prince Júnior. Indicação de número 1365-2022. Que seja encaminhado ao prefeito municipal junto ao órgão prefeito municipal para que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de efetivar no âmbito do município o que determina a Lei Federal número 14.244/2021, garantindo acompanhamento escolar específico aos educandos com dislexia ou transtorno de déficit na atenção como hiperatividade ou outro transtorno de aprendizagem. Autoria, vereadora Lohana França. Indicação de número 1536-2022, que seja encaminhado ao senhor prefeito municipal Gleison Contígio Azevedo, para que seja da junta ao órgão competente a possibilidade de realizar melhorias urgentes no acesso ao bairro Nova Fortaleza 2, tendo em vista a existência de diversos buracos e irregularidades na única via que dá acesso ao bairro. Autoria, vereadora Lohana França. Indicação de número 1541-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja feita a operação tapa-buracos na rua Tiradentes, entre as ruas 7 de Setembro e Antônio Olímpio de Moraes, no bairro Santa Clara. Autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Indicação de número 1554-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a realização de limpeza e capina em toda a extensão da lateral da rua João de Barro, no bairro Serra Verde. Autoria, vereador Josafá Anderson. Indicação de número 1545-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a realização de operação tapa-buracos em toda a extensão da rua Monte Alverne, no conjunto Oswaldo Machado Gotijo. Autoria, vereador Josafá Anderson. Indicação de número 1546-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja verificada a possibilidade de realização de patrulhamento e colocação de escória na rua João Pinheiro, próximo ao número 701, no bairro Nova Fortaleza 1. Autoria, vereador Josafá Anderson. Sem mais, senhor presidente.
Agradeço, nobre secretário, pela leitura da ordem do dia de hoje. Eu gostaria de cumprimentar as pessoas que estão na nossa casa, no nome da dona Edna. Dona Edna é uma pessoa que sempre frequentou nossa casa. Eu, seja bem-vinda, dona Edna, com todos vocês. Passo a palavra agora Passo a palavra agora para os vereadores, para seus pronunciamentos. O primeiro vereador inscrito é a vereadora Ana Paula do Quintino.
Boa tarde a todos. Boa tarde aos demais vereadores, imprensa, as pessoas que estão em casa. Muito bom ver a casa cheia. Bom, eu acho que todos os vereadores já tiveram a oportunidade de ir à Rádio Minas fazer um balanço do que fizeram durante esse ano. Vereador Hilton de Aguiar, por gentileza. Acho que todos os vereadores, se não todos, já tiveram a oportunidade de ir à TV Candidés fazer um balanço do seu trabalho durante esse ano. E eu não vou fugir à regra. Eu já fui, mas eu faço questão de fazer daqui de novo. Mas eu gostaria de deixar uma coisa muito bem clara aqui. As pessoas falam muito de que alguma parte da minoria, ela é ofendida. Eu faço parte da minoria, que na verdade é maioria. Faço parte sim, eu moro em bairro, eu sou negra, eu venho da liderança comunitária. Mas aqui dentro, eu já fui chamada de velha, de dissimulada, entre outras coisas. É preciso que se respeite para se dar o respeito. Eu não vou começar aqui porque o que eu tenho para falar são coisas boas, coisas que a Ana Paula contribuiu para Divinópolis. Aliás, a Ana Paula foi buscar e quem executa é o executivo. Que fique bem claro, porque vereador não faz obra não. Vou começar de trás para frente. Este ano de 2022, nós já conseguimos quase 2 milhões de emendas parlamentares. Só este ano. Para ser executado no ano que vem. Houve um comentário na rádio que não está escrito em lugar nenhum que nós, vereadores, somos obrigados ou temos que buscar emendas parlamentares. Mas se a gente não buscar o nosso dinheiro de volta, ele vai para onde? Ele tem que ser gasto na nossa cidade. É o dinheiro que a gente paga de imposto. Quem dera se nós não precisássemos sair daqui para ir atrás de deputado, nem senador, para pedir nada. Que eles mandassem. Mas a gente tem que ir atrás de buscar. Então a gente vai. Que só assim as coisas em Divinópolis acontecem. Bom, no mês de maio, o Dorel, parece que tem foto, né? No mês de maio, nós conseguimos resgatar uma parte de uma emenda. Deputado Cleitinho, quando ele era vereador, nós conseguimos resgatar a Patrol, no valor de 1 milhão. Nós conseguimos, junto ao deputado Cleitinho, a cobertura da quadra que está ali, da escola José Quintino Lopes, que a Luz Lopes que está aqui, é testemunha da luta de que aquele povo teve em prol daquela quadra, nós conseguimos. Futuramente, para o ano que vem, isso a gente já vem fazendo essa conversação desde o ano passado, o patrão está lá, a gente já vem fazendo uma conversação para que a região do Quintino recebesse uma unidade de saúde nova, que a Lúcia também conhece. Essa unidade será tipo 3, no valor de 3 milhões e meio. Dorel, parece que tem uma foto minha com o Cleitinho num campo, aonde vai ser construída a nova unidade de saúde ano que vem. Está ali. Nesse mesmo espaço, que ele é muito grande, quando eu falo, gente, a Lourdes, porque a Lourdes trabalhou na área da educação lá na nossa região. Então ela conhece, isso que eu estou citando ela. Nessa mesma área, vai ser construído o complexo esportivo no valor de 200 mil reais, da nossa emenda impositiva. Nós, na nossa emenda impositiva, destinamos 200 mil para ajudar o governo a reabrir o restaurante popular. Nós conseguimos, no bairro Ipanema, entre esgoto e calçamento, 13 mil metros para levar dignidade para aquele povo. Porque só quem morou sem sabe como é. E eu sei o que é viver sem. No bairro Padre Herculano, nós conseguimos levar 6 mil metros de calçamento, sem nenhum custo para o morador e nem para os cofres públicos. Esse ano, como eu disse, nós já conseguimos quase 2 milhões e meio de emendas só no mandato. No total, totalizando 4 milhões e meio em emendas. Pode ser que alguém vai me criticar por isso. Tanto faz. Eu estou buscando o dinheiro que é nosso, que precisa voltar para a nossa cidade de origem. E o recado que eu gostaria de deixar é que ninguém muda a minha opinião. De todos vocês que estão sentados aí, e dos que estão aqui, quem me conhece há mais tempo, mais uma vez, é a Lourdes Lopes. Mais uma vez é ela. Eu sou uma mulher de opinião. Não adianta me pressionar que eu não vou mudar minha forma de trabalhar. Não vou. Eu, estando no meu direito a favor do povo, dou a quem doer. Só vai me deitar na bala se eu tiver que morrer. Então eu gostaria de deixar bem claro isso. Não adianta encontrar comigo na rua, falar por que que você não fez isso, por que que você não fez aquilo. A minha missão enquanto vereadora, além, embora fale que não, é fiscalizar, porque eu fiscalizo sim, porque a denúncia que o presidente Trint fez aqui em relação à saúde, eu estava avisando há muito tempo, e ninguém quis ouvir. Quem me acompanha sabe. Estava falando direto aqui e ninguém quis ouvir. Então, eu gostaria de dizer e desejar à vereadora Lohanna sucesso na sua nova caminhada. Porque a partir do ano que vem, volta a saga. Somente uma mulher aqui. E não é porque eu estarei sozinha que vai mudar, não. Quando eu falo sozinha, eu não terei uma imagem feminina sentada aqui em cima. Mas não pensem que porque terá só a Ana Paula, que vai mudar, não. É como eu já falei. Eu tenho uma opinião própria. Ninguém muda a minha opinião. Eu sempre lutei pelo que é correto e pelo que é certo. Não adianta colocar a roleta russa na minha cabeça de que eu não vou mudar se eu tiver certeza absoluta de que eu estou certo. Boa tarde.
Nós agradecemos, nobre vereadora, pelo seu pronunciamento e passo a palavra agora à próxima vereadora inscrita, a vereadora Lohanna França.
Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, obrigada. Presidente. Obrigada, gente. Presidente, boa tarde. Boa tarde a todos os vereadores que estão presentes. E boa tarde especialmente a todos vocês que vieram aqui hoje em apoio, não só a mim, mas a todas as mulheres que ousam estar na política. Obrigada mesmo, gente. Hoje eu não vou esquecer o dia de hoje nunca. Obrigada. Antes que eu esqueça, que senão minha assessoria vai me xingar, eu tenho que protocolar duas indicações oralmente, Branca, a 1570 e a 1569, por favor, as duas estão aqui. Pessoal, inevitavelmente a gente precisa falar sobre o que aconteceu na terça-feira, aqui na Câmara. Foi um dia muito difícil, infelizmente eu já estou acostumada com a agressão online e ela não me machuca mais. É duro ler o que a gente teve que ler aqui, mas eu já entrei numa roleta automática em que quando ela acontece, eu busco as providências legais, resolve e não me afeta. mas o enfrentamento físico ainda não tinha acontecido. Estava contando isso para a companheira agora há pouco. E isso me assustou. O enfrentamento físico, ser cercada por pessoas que se dizem cristãos e cidadãos de bem, foi muito chocante. Precisar, e aqui eu deixo meu agradecimento público à minha assessoria e aos seguranças dessa casa, que cuidaram da minha segurança e que garantiram que eu conseguisse sair daqui em segurança e em paz. Obrigada. Foi um dia em que deu para ver mesmo quem está disposto a se posicionar pelo que é certo e quem não está disposto a se posicionar. A gente fez muita coisa pela cidade. Ana Paula estava falando de recurso, eu trouxe um pouquinho menos que ela, que trouxe 2 milhões só esse ano. A gente trouxe 3 milhões e meio em 2 anos. Fiscalizamos e conseguimos aumentar o número de professores de apoio. Conseguimos obrigar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente a fazer o plano de arborização municipal. Conseguimos obrigar a Secretaria de Meio Ambiente a fazer o plano de resíduos da cidade, gerenciamento de resíduos. Conseguimos boas condições, boas não, melhores condições para os trabalhadores da reciclagem. A gente está na luta pelos profissionais que são agentes comunitários de saúde, estamos na luta pela galera que é assistente em sala de aula. A gente fez tantas lutas aqui na cidade e é horrível saber que, mais uma vez, nós estampamos a imprensa nacional porque eu fui vítima de violência. Com tanta coisa acontecendo, com tanta conquista acontecendo, por causa de pessoas que são, sim, baderneiros, a gente estampou a imprensa nacional por causa de violência. Eu fiquei muito triste com tudo isso e não me surpreendi. Mas a gente precisa pontuar algumas coisas e eu queria que os vereadores aqui soubessem que eu não estou atacando ninguém individualmente, não. Mas há uma semana atrás, 2 vereadores quase foram para o enfrentamento físico aqui no plenário. Essa casa aqui tem xingamento, tem palavrão, tem ameaça, tem tudo quanto é coisa. E nós estamos vivendo episódios de violência política de gênero aqui na Câmara de forma repetida, semanalmente. O presidente bateu o sininho pedindo para vocês fazerem silêncio no início da reunião. Tinha uma horda de bolsonaristas gritando comunista aqui terça-feira e ele deixou eles gritarem. Por que as pessoas se sentem confortáveis para pedir o silêncio de mulheres e de homens que se manifestam por mulheres, mas deixam que essas pessoas que estão supostamente na base do poder fazerem o que querem? A Câmara e a comunicação... A Câmara e a Diretoria de Comunicação da Câmara foram provocadas pela imprensa, vereadores, para soltar uma nota oficial. E quando eles foram provocados, por orientação do presidente, eles responderam que a Câmara não se envolve em disputa político-partidária. O que aconteceu terça-feira não era disputa partidária, né, gente? A gente tem que traçar uma linha. Daqui não se passa. Porque eu estou saindo. E daqui a pouco vão tentar bater em você, Israel. Vão tentar bater em você, Ademir. Vão tentar bater na Ana Paula. Vão tentar bater no Diego. No Ney, no Josafá, no Eduardo, no Roger. A gente tem que traçar uma linha e dizer, daqui não se passa, isso é inaceitável. Isso não quer dizer defender um lado político. Isso quer dizer defender a civilidade. E eu me envergonho pelo presidente não ter tido coragem de permitir que a diretoria de comunicação dessa casa se posicionasse. A gente também precisa dizer que vários trabalhadores dessa Câmara, desde o pessoal que cuida da copa, da cozinha, até o pessoal que trabalha em gabinetes de vocês, se solidarizou comigo. Me procuraram. Gente que discorda de mim. Assessores de vocês que votaram no Bolsonaro. Me procuraram e falaram, Lohana, o que aconteceu foi inaceitável. Receba a minha solidariedade. Apesar disso, daqui dessa sala, só 2 vereadores fizeram a mesma coisa. Posicionamento público, nenhum teve. E mais uma vez, quando vocês silenciam sobre a violência que um parlamentar sofre, semana que vem pode ser com vocês. Esse é mais um ambiente, gente, que escancara que a política é feita por homens e para homens. Não tem nada de novidade nisso. Se a gente lembrar, o Senado Federal, que é o lugar das pessoas mais poderosas do Brasil depois do presidente, foi ter banheiro feminino em 2016. O que quer dizer... que mulheres como eu, como Ana Paula, a gente nunca foi bem-vinda aqui. Mas a gente é teimosa, mulher é teimosa. Graças a Deus que nós somos teimosas. Porque como falou a Conceição Evaristo, eles combinaram de nos matar e nós combinamos de não morrer. Obrigada. Obrigada. Não passarão. Nem baderneiros. Pessoal, muita gente me mandou mensagem falando comigo assim, o que aconteceu é porque você, Lohana, caçou. Teve um vereador aqui dessa casa que falou comigo ontem, que eu cacei, e que eu deveria ter saído pelos fundos para que não tivesse acontecido o que aconteceu comigo. Vereadores, eu não sou criminosa, eu sou uma cidadã. Depois de cidadã, eu sou professora. Depois de professora, eu estou vereadora. E depois de vereadora, eu estarei deputada estadual. Eu nunca vou sair pelos fundos. Nunca. Nunca. Se um dia eu tiver que sair pelos fundos, eu prefiro sair da política. Eu entro por aquela porta e eu vou sair por aquela porta enquanto eu estiver aqui. E ninguém, nenhum bolsonarista, nenhum armamentista, nenhum cara machista, ninguém dessas pessoas sujas, baixas e baderneiras vai me intimidar para sair aqui pelo fundo. Nunca. E eu espero que isso nunca aconteça com nenhum de vocês também, porque é inaceitável. Eu quero terminar meu pronunciamento com um pequeno texto, é um poema do Brecht, do Bertolt Brecht, e eu adoro esse poema, e eu queria que todos vocês escutassem com atenção. Eu tenho certeza que o público que está aqui conhece, porque tem pessoas aqui com uma formação cultural que eu vou ter que viver 3 vidas para alcançar vocês. Mas eu não sei se todos os vereadores conhecem, então eu queria pedir para vocês ouvirem com atenção. Primeiro, levaram os negros, mas eu não me importei com isso, eu não era negro. Em seguida, levaram alguns operários, mas não me importei com isso. Eu não era operário. Depois prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso também, porque eu não sou miserável. Mas como sou homem, também não me importei. E agora estão me levando. Mas já é tarde. Como não me importei com ninguém, agora ninguém se importa comigo. Não... Vereadores, não esperem que levem vocês para começarem a se importar. Eu vou ter que dar o exemplo mais machista de todos que existem. Mas já pensou se fosse a filha de vocês? Já pensou se fosse a irmã de vocês? Ter que dar um exemplo tão machista assim para sensibilizar o coração de cada um de vocês mostra o problema que a gente está. Mostra o nível que a gente está. Mas isso vai mudar. Apesar de terem dito que Divinópolis me odeia, Divinópolis me deu 25 mil votos. E Minas Gerais deu 67 mil. Junto comigo, vamos integrar uma bancada recorde de mulheres na Assembleia Legislativa. Saímos de 9 e fomos para 15. Também elegemos bancada recorde de mulheres no Congresso Nacional. Chegamos a quase 100 mulheres pela primeira vez. Está mudando. E os que não mudarem junto, não vão permanecer. Pessoal, muito obrigada por terem vindo aqui hoje. Muito, 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 muito obrigada. As palmas são para vocês. Obrigada. É para vocês. Obrigada, obrigada.
Eu gostaria de cumprimentar a Eliane Piola, eterna vereadora dessa casa. Eliane, seja bem-vinda, viu? Passo a palavra agora ao próximo vereador inscrito, é o vereador Diego Espino.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos que nos assistem pela Net Câmara, TV Câmara. Sempre um honra e um prazer estar falando com vocês. Boa tarde a todos que nos presenteiam aqui com a sua presença em plenário. Meus amigos, o ano de 2022 Foi um ano bastante conturbado na minha vida particular. Eu que perdi meus pais, infelizmente, precocemente. Perdi meu pai pela doença do câncer e perdi a minha mãe também devido a problemas psicológicos ao falecimento do meu pai. No ano de 2022, eu trabalhei exaustivamente para trazer um recurso. Sem problema.
Pessoal, qualquer tipo de manifestação é permitido, mas os vereadores estão no seu pronunciamento.
Sem problema. Sem problema, está tranquilo. Meus amigos, o ano de 2022 foi um ano de muito trabalho por esse vereador. Infelizmente, a maioria das pessoas não acompanham o trabalho e, às vezes, por ideologia, a gente fica apegado a situações que não deveriam ser apegadas. Nesse ano de 2022, eu consegui trazer bastante recurso para a cidade de Divinópolis e consegui fazer muitas benfeitorias junto com a Prefeitura Municipal. No Adote um Bem Público, um projeto do vereador presidente dessa casa, Eduardo Print Júnior, eu consegui reformar, junto com a Subway, junto com o Hot Intender e junto com a cervejaria Savassi, a Praça da Savassi, de onde que eu venho. Para quem não lembra, a Praça da Savassi era uma praça jogada às traças, cheia de pessoas indevidas, usando produtos químicos naquela região, e junto com essas empresas eu adotei a Praça da Savassi. Também adotei uma praça esquecida, que era a Praça Candidez, que vai para o nosso querido bairro do Niterói, uma praça abandonada, onde que eu trouxe a Buzer e consegui fazer a revitalização com mais de 200 mil reais gastos para a gente revitalizar a Praça Candidez, trazendo a família de volta, trazendo os skatistas, os esportistas. Também trouxe na Praça Afonso Pena, junto com a Boto Food e a Padaria Floresta, o Adote um Bem Público. Hoje vocês podem passar ali, sentido ao Candidez, que vocês vão ver, perdão, a Afonso Pena, que vocês vão ver uma praça linda, maravilhosa, adotada através deste vereador. Também fiz o Adote um Bem Público do bairro Icaraí, de um posto de saúde que estava em situação precária. O bairro Icaraí estava há 150 dias sem médico e com um posto insalubre. E graças a Denise da Ciafal, junto com o vereador Diego Espino, foi feita uma reforma no posto de saúde no valor de R$ 238 mil, colocado médico de qualidade e, além disso, dentista para a comunidade do bairro Caraí. Ainda falando dos méritos desse vereador neste ano, é uma pena que as pessoas que estão aqui não estão ouvindo, porque só assim a gente poderá medir o peso de cada parlamentar nessa casa. Ainda adotamos também o canteiro da rua Antônio Olimpo de Moraes, que era puro mato, e hoje tem dignidade, um canteiro com bastante grama e flores, adotado também pela padaria Floresta. Em breve, será adotado também, através deste vereador, a ponte do Niterói. Há quantos anos nós passamos na ponte do Niterói e ela é a mesma coisa? Pois é, dessa vez, a ponte do Niterói será reformulada através deste vereador. Querem mais? Nós também vamos reformular o Adote um Bem Público do pontilhão da Praça Candidez e da ponte do Niterói com a VLI. Então, quando vocês passarem ali naquela região e ver que a cidade está ficando maravilhosa, por mais que vocês não gostem, talvez, do meu trabalho ou da minha pessoa, ou do trabalho do prefeito da cidade, tenham pelo menos a sensatez de ter a sensibilidade de saber que nós estamos fazendo muito, mas muito pela cidade de Divinópolis. São 40 anos em 4. Querem mais? Pois bem, alguém lembra de entrar no banheiro da Praça do Santuário? Pois hoje tem banheiro masculino e feminino. O Flávio Marra foi um dos grandes colaboradores da Praça do Santuário, e eu também consegui, junto com a Repor Atacadista e junto com a Luidar Tintas, fazer reformar o banheiro da praça. Hoje as pessoas vão lá e têm condição de trocar a fralda de uma criança. Presidente, é porque a gente perde o fio da meada.
Gente, faça um
gente, nós estamos aqui com respeito. Eu sou um parlamentar novo. Tenho apenas 24 meses trabalhando pela cidade de Divinópolis. Às vezes as pessoas taxam a gente devido à ideologia e aos pensamentos que a gente tem. Mas nós estamos aqui para fazer um contexto da cidade de Divinópolis melhorar. E eu estou tentando expor para vocês aqui, principalmente para vocês que talvez não me seguem e não acompanham o meu trabalho, para vocês acompanharem as benfeitorias que eu fiz pela cidade de Divinópolis. Pois bem, a fonte de água que estava parada há anos, hoje tem água brotando. Graças a este vereador e a Iluidar Tintas e também o apoio do vereador Flávio Marra. Temos que ser justos. Vocês, por acaso, já entraram na entrada nova da cidade, onde vem de Formiga Belo Horizonte? Eu vou ter que começar a gritar aqui. Eu estou falando uma boa, pessoal. Por favor, tenham respeito. Pessoal, nós temos um portal maravilhoso, hoje, que dá dignidade quando a gente passa no asfalto sentido Formiga Belo Horizonte, que foi adotado através deste vereador com a empresa Cofer Ferro e Aço, na pessoa do Aislan e toda a família. Gostaria de agradecer a eles. Se vocês passarem lá e verem aquele portal maravilhoso, saibam que foi através deste vereador. Também queria agradecer, porque agora no portal da JK, onde tem asfalto novo, quando eu cheguei na cidade de Divinópolis, era puro buraco. E nós estamos colocando dignidade, asfalto novo em toda a cidade, junto com o ABC. Nós colocamos asfalto novo em todas as entradas na JK e agora colocamos um portal que vai ser colocado em breve junto com a construtora RBZ e junto com a Francisco Imóveis. Também através deste vereador. Vocês já entraram agora no sentido Parque de Exposições, no trevo do Parque de Exposições, onde nós colocamos uma placa maravilhosa, escrita, Eu Amo Divinópolis. Esse é o nosso desejo, pessoal. Nós não queremos briga. Nós não queremos atrito. Nós queremos união para fazer Divinópolis melhorar. Eu sei que muitos têm convicções diferentes das nossas, mas nós estamos fazendo a cidade de Divinópolis melhorar, queira vocês queiram, queira não. Eu estou aqui e aproveito para me solidarizar com a minha colega de trabalho, Lohana. Já falei várias vezes que sou grato de tê-la como uma colega. Tem visões diferentes a mim, muitos posicionamentos, mas nós estamos aqui em prol de uma busca conjunta que chama-se população. Vocês sabem que eu fiz um projeto que vai entrar na história de Divinópolis, o Centro de Especializações Odontológicas, onde que eu mandei R$126 mil para reformar a policlínica. Vai ser reformada agora. Sabe o que, que eu fiz ali agora? Vou dar dignidade para quem não tem dente na boca. Nós vamos fazer cirurgias de grande porte, cirurgias de câncer bucal. Nós vamos fazer cirurgia para mais de 52 municípios através deste vereador. Nós vamos fazer as pessoas voltarem a sorrir. Então eu peço a vocês que não olhem somente a ideologia de políticos. Pesem o que eles fazem. Foi dito aqui que mandaram 2, 3 milhões. Eu mandei mais de 7. Mandei mais de 7 milhões. Trouxe uma usina de asfalto junto com o deputado Cleitinho, onde vai ser colocado, e o Eduardo Azevedo, que agora também é deputado. Nós temos nossas convicções. Nós somos honestos, trabalhadores. E fizemos a cidade de Divinópolis mudar. Tenho uma grande vantagem para vocês que são de esquerda, de ter minha falecida mãe, a Tânia, que trabalhava nos Correios. Provavelmente muitos de vocês conhecia. Foi vereadora pelo PT. Uma cidadã de bem. Mas eu tenho convicções diferentes. E tenho que ser respeitado por isso. Divinópolis tem mudado. Divinópolis tem evoluído. E isso há de se perceber. Para terminar, O posto de saúde de Ermida está sendo reformado. Alguém sabe por quê? Me falem por quê. Alguém que está rindo aqui na minha cara, fala por que foi você, Diego, lá em Brasília, e trouxe recurso para reformar o posto de saúde de Ermida. A comunidade dos Lopes não subia carro na época de chuva. E agora só porque tem calçamento. Pergunta por quê? Podem rir na minha cara, mas não podem rir do meu trabalho. Porque esse vereador colocou junto com o prefeito Gleidson calçamento para não ter mais esse problema. A comunidade de Djalma Dutra hoje tem luz de LED. Rir da minha cara, pois foi este vereador junto com o prefeito que colocou luz de LED numa comunidade rural e nosso querido amigo, agora deputado, Eduardo Azevedo. 12 bairros calçados. Sabe quantos vídeos que eu fiz nos bairros? Nenhum. Alguém pode aumentar um pouquinho mais o meu microfone, por gentileza? Sabe por que eu não fiz vídeo? Porque não faço mais que a minha obrigação. Podem rir de mim, só não podem falar que eu não faço um bom trabalho. Pesa esse vereador de 2 anos com vereadores que talvez passaram por essa casa e vamos falar de benfeitorias na cidade de Divinópolis. Eu estou aqui, escutei muito aí falando assim, provavelmente o vereador Diego Spino não será mais eleito. Não sei se serei, isso quem sabe é Deus. Mas as minhas benfeitorias ficarão aqui, cravadas na cidade de Divinópolis, queira sim, queira não. E outra coisa, pode vir quente, nós estamos fervendo, nós vamos fazer Divinópolis melhorar, e esse recado não é para a população não, porque a população está do nosso lado. É para esses políticos que tiveram voto aqui, e que estão precisando mandar recursos para a cidade de Divinópolis a partir de 2023. Vocês vão ter que ajudar a Divinópolis, queira sim, queira não.
Agradecemos, vereador, pelo seu pronunciamento. E o próximo vereador inscrito é o vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras dessa casa, povos que acompanham em casa, povos que estão acompanhando aqui nessa tarde de hoje. Quero mandar um abraço para o Santinho e também para a Cleide, lá do bairro São João de Deus, que está nos acompanhando no nosso pronunciamento nessa tarde de hoje. A Cleide que vem nos cobrando, né, gente? A gente sempre bate nessa tecla aqui. A questão da limpeza dos lotes, pela lei 7.704, agora não está sendo acontecendo nos bairros onde os lotes estão cada vez piores. E a gente está fazendo as cobranças, está notificando. É que eu sempre falo para todo mundo que vem me procurando. O vereador, tanto o legislativo como o executivo, os poderes são independentes, mas o que, gente? A notificação, o fiscal vai lá e notifica, mas a gente depende que o proprietário faça essa limpeza. Caso ele não faça, ele é notificado. Senhor presidente, quero dar olhada agora, coloca as imagens para mim da Avenida Amazonas, a qual a gente vem cobrando essa via tão importante na região sudoeste do bairro Catalão, São José, Bela Vista, Belvedere, todos os jacentes próximos ali, onde cobramos a recomposição de vários trechos ali, qual pela manhã hoje foi feita. Esse vereador esteve sempre presente aqui acompanhando essa melhoria, a qual mandou um abraço para o Eli da padaria lá, tem nos acompanhado e nos cobrado Eli, grande parceiro, que eu falo, a função do vereador é essa, fiscalizar, e a gente esteve presente fiscalizando. Também, Dorel, outras imagens agora da comunidade de Ermida, tem as imagens também, estive hoje com o líder comunitário Valmir Ribeiro, a qual a gente fez uma indicação cobrando que fosse feita toda a recomposição, essa recomposição de asfalto, saber o que é a quente, pela Ermida lá próximo ao núcleo empresarial, e mandar um abraço também para o Cláudio lá do transporte escolar que tem nos cobrado essa recomposição para trazer mais segurança para todos os motoristas que transitam nesse local. Dando sequência, senhor presidente, agora no bairro São José, quero falar da limpeza do Campo Corinthians, tem as imagens também, Dorel, por favor. A qual meu abraço, que é o Sula, tem nos cobrado. Grande parceiro Sula, o Edmar, policial Edmar, que sempre tem os jogos aí das crianças e adolescentes, sempre no Campo Corinthians, no bairro São José. É esse vereador, atento aí ao esporte também, o Ney, que sempre defende essa bandeira. Mas a gente preocupado na nossa região, a qual a limpeza foi feita ontem pela parte da manhã. E tem outras melhorias também que estão sendo feitas, a recomposição ali, próximo ao campo ali, qual foi feito também durante a semana. Quero agradecer aqui ao secretário Gustavo, grande secretário, tem sempre nos ouvido. Sabemos que as demandas são muitas, a cidade é muito grande, mais de 200 bairros, mas aos poucos vamos trazer dignidade para toda a região. E para finalizar, senhor presidente, quero falar que eu estive ontem na Escola Municipal José Carlos Pereira, a qual a gente mandou um recurso lá para que fosse feita a troca do piso dessa escola, que tem mais de 600 alunos, todos os pais, a qual eu estive lá, junto com a Rose, junto com meu amigo Macarrão também, e todos os professores, diretores que têm nos acompanhado, a gente também, numa tarde maravilhosa, presenteando todas as crianças aí, levando um pouquinho de alegria para elas, mas que através da emenda desse vereador, né, a gente conseguiu uma emenda para que fosse feita a troca do piso, a qual vai iniciar essa semana que vem, se Deus quiser. Também quero falar da escola Raio do Sol, a qual eu estive com o professor Otávio e também com a Carla, diretora lá, qual nos cobrou melhorias lá no passeio, qual a gente mandou o recurso para que fosse feita toda essa melhoria, né, tanto na parte externa e interna também. Grande Otávio, professor Otávio, parceiro, está sempre nos cobrando aqui. São essas minhas palavras na tarde de hoje, paz e bem.
Agradecemos, vereador, pelo seu pronunciamento. E o próximo vereador inscrito é o vereador Eduardo Azevedo.
Presidente em exercício, Ademir Silva, na qual eu cumprimento também os demais parlamentares. Boa tarde para vocês, boa tarde pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, TV Candidez, pessoas em plenário e funcionários da casa. Bom, começo meu pronunciamento de hoje, né? Da mesma forma como aqui nós entramos na Câmara Municipal, uma vez que a possibilidade em hoje ser a nossa última reunião ordinária. Então digo aqui o que está parafraseado em 1 Samuel capítulo 7, versículo 12, onde até aqui nos ajudou o Senhor. Foram várias lutas durante esse curto período de mandato como vereador, mas lutas essas que nós travamos justamente em prol da população de Divinópolis, fazendo o nosso melhor, esforçando a cada dia para que essa população pudesse assim ser representada. E a gente finaliza aqui, né, trazendo um breve resumo de tudo aquilo que nós fizemos durante esse curto período de 2 anos. Vamos lá, gente. Principais feitos do nosso mandato, no qual também nós vamos defender na esfera estadual. Foram 23 projetos de leis apresentados, com aprovação de 12, nos quais posso destacar: projeto que proíbe a contratação de pessoas pelo município que tenham sido condenadas por crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Projeto que possibilita a instalação de academias em zonas residenciais. Projeto que diminui a cota mínima para construções unifamiliares para 135 metros quadrados. Projeto que proíbe o uso de verba pública em espaço público para eventos de sexualização de criança. Projeto que proíbe o uso de linguagem neutra nas escolas. E projeto que institui o Dia da Valorização da Vida do Nascituro. Esses são alguns dos projetos importantes que nós apresentamos aqui na Câmara, que hoje foram aprovados. Além desses projetos, nós podemos destacar aí, durante esses 2 anos, os quase 5 milhões de emendas que conseguimos juntamente com deputados federais e estaduais, bem como as emendas impositivas que trouxemos aqui para Divinópolis. E nós vamos continuar nessa mesma linha. Nós vamos continuar lutando para que as pessoas possam empreender, para que as pessoas possam crescer. Por várias vezes lutamos aí para que o comércio continuasse aberto, lutamos para que as pessoas pudessem ter o direito de ter o seu sustento e levar o seu ganha-pão para casa. E aqui agora eu despeço, né, dessa tribuna como vereador no meu último pronunciamento do ano. Já na próxima, quando viermos, já iremos vir como deputado, e eu não posso deixar aqui de primeiro lugar agradecer a Deus por tudo que aconteceu durante esse curto espaço que estivemos aqui. Agradeço não somente a Deus, mas agradeço de forma muito ímpar, muito particular, a toda a minha família, em especial a minha esposa, meus filhos, os meus pais e os meus irmãos, Gleidson, Cleiton e Matheus, que lutaram muito para que isso pudesse acontecer. Não posso deixar também de agradecer a minha tão especial assessoria, que durante esses 2 anos foi meu suporte durante os momentos difíceis, durante os momentos fáceis, sempre sustentou, sempre ajudou, sempre foi o braço de Deus. Então, Felipe, Moisés, Paulinho, Leandro e os próximos que virão, muito obrigado, porque se aqui chegamos, chegamos graças a Deus e graças a vocês. E eu não posso deixar, né, daqueles vereadores que estão aqui, que marcaram o meu mandato, grandes foram eles que estiveram aqui, falo aqui desse grande homem, Israel da Farmácia. Vou sentir saudade, Israel, do tempo que tivemos aqui nos grandes debates. Você realmente é um cara que trabalhou muito, que lutou e que fez a diferença por Divinópolis. Vereador Edson Souza, no qual foi o meu professor, vereador decano da casa. Muito obrigado, vereador, pelos grandes aprendizados, por muitas vezes ter puxado a minha orelha e falado: Eduardo, não é assim não. É assim e assim nós aprendemos muita coisa. Espino, vou sentir saudade aí das suas vezes, às vezes, forma espontânea de agir. mas realmente são pessoas que eu levo para dentro do meu coração. Flávio Marra, todas as vezes que eu vi um cachorro na rua, proteção animal, vou lembrar de você, grande parceiro também, tamo junto. Ademir, mesmo às vezes falando coisas aqui um pouco incoerentes, mas tem meu respeito, continua firme nessa aí, Ademir, como sendo cristão. E você, Wesley, que aprendi a ter dentro da Câmara Municipal o meu quarto irmão aqui dentro, no qual nós lutamos, nós aceleramos muito por Divinópolis e nós vamos continuar acelerando por Minas Gerais. Como diz o Wesley, se precisar de capotar, capota, mas nós vamos firme e continuamos nesse trabalho. E ao meu amigo que não está aqui agora também, que eu não posso esquecer dele, o Neiburg, grande homem de Deus também, na qual tenho certeza que vai fazer um trabalho muito bom. E está aí o Wesley, representa a turma para nós, porque daqui para frente, grandes coisas virão em 2023. E eu não poderia deixar de encerrar, vou ser breve, o meu último pronunciamento naquilo que a gente sempre pauta, que tudo que nós fizemos aqui, embora muitas vezes sendo taxado de xiita, de fundamentalista religioso, eu vou continuar assim dentro da Assembleia e vou encerrar o meu pronunciamento falando daquilo que eu creio, que é a palavra de Deus. Porque se eu cheguei aqui, se eu sou o que eu sou, é porque eu temo um Deus no céu que sempre tem cuidado da minha vida. Vamos lá então, gente. Está em Filipenses capítulo 3, versículo 14 e 15, diz o seguinte. Irmãos, quanto a mim, não julgo haver tê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. E é o que eu esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as coisas que diante de mim estão, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O prêmio da soberana vocação que nós temos é que, como político, eu me preocupo sim com saúde, segurança e infraestrutura. Mas a soberana vocação que eu tenho, o chamado que eu tenho de Deus aqui, muito além de preocupar com isso, é preocupar em salvar as famílias das garras doutrinadoras que eles vêm colocando. E esse lema nós vamos levar para a Assembleia. Wesley, pega junto que o bordão agora é seu. Um abraço, Divinópolis.
Gostaria de cumprimentar o nobre vereador pelo seu pronunciamento e te desejo sorte, vereador, que Deus te abençoe, viu? Deus te abençoe nessa nova caminhada, que você continue sendo esse vereador combativo como sendo deputado agora, viu?
Obrigado, vereador Eduardo Azevedo, pelas palavras e pela companhia. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do MDB, o vereador Ademir Silva.
Seu presidente, uma boa tarde a todos, uma boa tarde às pessoas que estão na nossa casa, fazendo uso da cidadania. Boa tarde, vereadores. Seu presidente, não poderia deixar de cumprimentar os dois vereadores, que hoje não são mais dois vereadores, já são deputados estaduais, que saíram dessa casa. Eu espero que eles façam um bom trabalho, que eles continuem sendo, cada um na sua, combativo ao seu ponto e ao seu jeito de trabalho. Cada um tem um jeito de trabalho, então a gente tem que respeitar o jeito de trabalho de todos. Eu espero que todos se sobressaiam e que façam, não só de Divinópolis, mas uma Minas Gerais mais transparente, uma Minas Gerais mais melhor para os mineiros. E que Minas Gerais continue sendo esse celeiro de grandes políticos, né, da nossa cidade, está se tornando um grande celeiro de políticos bons. Nós temos aí a chegada de um senador que a cidade de nossa Divinópolis nunca teve, nem nunca experimentou sair candidato uma pessoa, e hoje nós já temos um senador eleito. Mas voltando aqui ao nosso trabalho, senhor presidente, eu gostaria de hoje chamar a atenção dos vereadores para o contrato 14 de 2020, chegou o projeto da taxa de limpeza de lixo aqui na nossa cidade e nós começamos a estudar todos os recursos que foram gastos aí com a taxa de lixo que se capta dos nossos divinopolitanos. E eu cheguei a um contrato que eu estou estudando todos, que eu fiquei bem surpreso, é o contrato 14, né, no pregão licitatório 296, e que contratou-se uma empresa especializada em locação de 4 caminhões basculantes com fornecimento de mão de obra, motorista e combustível para conservação e manutenção do aterro controlado do município de Divinópolis. Eles contrataram 4.000 4.094 horas, num valor de R$ 109,67, dando um valor de R$ 450 mil, essa contratação desses caminhões em 2019. E nós estamos hoje vendo que a atual gestão já gastou, sabe quanto, gente? Sabe quanto que a Prefeitura de Divinópolis gastou com aluguel de quatro caminhões, dois caminhões vasculantes, quatro caminhões vasculantes, dois caminhões toco e dois caminhões truque. O que é um caminhão truque e o que é um caminhão toco? Caminhão toco é aquele que só tem uma roda atrás. E caminhão truque é aquele que tem duas rodas atrás. Não é? Assustem, gente. Quanto que a Prefeitura de Divinópolis pagou para o aluguel de quatro caminhões durante o ano de 2022? 1.614.000 em quatro caminhões. O valor desses caminhões, eu estive lá em loco, observando e conhecendo os caminhões, o valor desses caminhões, pela idade deles, é mais ou menos 400 mil. Nós pagamos só de aluguel esse ano o valor dos caminhões. É um absurdo, gente. É um absurdo que tem feito aqui na nossa cidade com o dinheiro público. A gente contrata primeiramente 4 mil horas e depois fazem um aditivo de mais 25%. Quer dizer, 25% de 4 mil horas, 5 mil horas. E do jeito que eles estão fazendo, né, eles estão extrapolando, quase que triplicando o número de horas que foram contratadas. É difícil. A gente como vereador, a gente como fiscal do povo, fiscalizar as coisas do município, como estão gastando o nosso dinheiro, e a gente depara com uma verdadeira aberração dessa aí, onde a gente está gastando dinheiro, gastando dinheiro. Hoje, com o aditivo, eles estão pagando R$ 134 a hora desses caminhões para o trabalho. Tá, o valor está certo? Está certo, eu acho que o valor de 134 horas com combustível e motorista, está tranquilo. Mas, e esses 1.600.000? Como que nós vamos ficar? Como que nós vamos ficar com esse valor dessas horas pagas, sendo que não condiz com o contrato? Estão extrapolando como se a gente pudesse fazer uma coisa que a gente não contratou. A gente fica muito triste com o fim dos recursos que o povo paga os impostos da nossa cidade. A gente fica triste com o dinheiro do contribuinte que está saindo pelo ralo. Não pela contratação dos caminhões. Se é necessário caminhões para trabalhar lá no lixão, tá, necessário. E quanto mais, vereadores, eu fui até em loco, esses caminhões trabalham 8 horas por dia, certo? 5 dias por semana. Eu não deu para entender. Se a gente fizer as contas direitinho, dava para trabalhar 24 horas por dia, 9 meses, esses caminhões. Então não dá para entender como que nós, aonde que nós estamos chegando a esses valores para a gente poder ter que pagar R$ 1.614.000 com esses contratos absurdos que tem feito na nossa cidade. Fica aqui essa aberração que se tem feito com o dinheiro público aqui na nossa cidade, nesse pronunciamento em que pode ser o último desse ano, mas que podem contar comigo que eu estarei fiscalizando todos os contratos. A forma que o prefeito está gastando dinheiro, a forma que está sendo gasto, vai continuar a partir do ano que vem. Esse vereador não vai prevaricar de forma alguma. Toda e qualquer denúncia que chegar no meu gabinete vai ser investigada. E se tiver irregularidade, vai ser falado aqui e vai ser colocado nos órgãos competentes para que a gente possa ter o nosso dinheiro de volta nos cofres públicos. Uma boa tarde, Divinópolis.
Obrigado, vereador Denis Silva. Na sequência dos inscritos, convido o vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, em exercício, vereador Ademir, demais vereadores, pessoal que nos acompanha aqui do plenário, especialmente pessoal de casa aí que nos acompanha, meu boa tarde a todos. Senhor presidente, inicio nossa fala hoje, porque ontem, mais uma vez, lá na porta da prefeitura, teve lá algumas protetoras se manifestando. Eu falei isso aqui na última terça-feira, na última reunião que estive presente aqui, que eu sou a favor da manifestação. Eu sou a favor porque o próprio slogan do executivo é fazer funcionar aquilo que não estava funcionando. E aí, as castrações aqui na nossa cidade é uma coisa que não estava funcionando, começou a funcionar e novamente parou de funcionar. E o meu papel aqui em cima, senhor presidente, é cobrar. E aí eu tive aqui na terça-feira, né, falei que era legítima essa manifestação, que eu estava com as protetoras, porque está sendo prejudicado. Divinópolis está sendo muito prejudicado porque não está havendo as castrações. E mais, e falei que eu ia fazer mais uma denúncia no Ministério Público, que está aqui, ó. Está aqui, mais uma denúncia no Ministério Público, com a data de ontem, que eu vou protocolar hoje lá no Ministério, porque ontem não deu tempo, vou estar protocolando hoje no Ministério Público, está aqui tudo muito bem embasado, em cima da lei, em cima do TAC, que é o termo de ajustamento de conduta, onde fala que o município tem que cumprir a cota de 4 mil castração por ano. Será que nós vamos bater essa cota? Né? E aí fica aqui a minha cobrança. Só que muita gente aí se pergunta aqui, você está cobrando só agora que você está falando? Aqui, ofício, mais ofício, mais ofício. Então a cobrança, isso aqui é só em cima do Ministério Público. Isso aqui é só ofício que eu envio para o Ministério Público para nos ajudar. Quando eu falo nos ajudar, é ajudar eu, que estou como presidente da Comissão de Proteção Animal, é ajudar as protetoras que vêm sofrendo, tirando do bolso para poder comprar ração. A Lu agora, que vai dar um imóvel dela para construir uma casa de abrigo para poder receber os animais de rua. E aqui está aqui, ó, as minhas reivindicações, os meus pedidos de socorro ao Ministério Público. Mas você não pede ao Executivo? Você não fala com o Executivo? Além das reuniões, das ligações, de tudo que tem para fazer? Aqui. Está aqui, ó. Isso aqui é os pedidos. Isso aqui é os pedidos do Executivo. Pedido de socorro, pedindo para voltar as castrações, pedindo para o Castramova andar, pedindo para o Crevisa funcionar, pedindo para os médicos veterinários atender nos bairros mais periféricos, pedindo para o Castramova atender os bairros periféricos. Pedido é o que mais tem. Pedido de socorro é o que mais tem. Então eu quero aqui fazer jus, falar que eu estou com as protetoras que teve de forma ordeira, igual teve lá ontem, lá na porta da prefeitura. A gente junto vai somar força para poder mudar essa situação. Que estava ruim, começou a melhorar, começou a engatinhar e agora parou. Né? E a gente tem que, de forma urgente, voltar a fazer funcionar aquilo que estava parado, que é referente à causa animal aí. Aí fica o nosso pedido. Senhor presidente, outra coisa que eu queria falar, queria até que o Dorel mostrasse ali. Lá, ontem foi feito, lá no bairro Afonso Pena, a limpeza da rua Conquista. Todo mundo sabe, gente, eu não tenho vergonha de falar, minha bandeira é a causa animal. Mas eu tenho os meus trabalhos de fiscalização, de cobrança, né, de cobrar do executivo e ir nas comunidades, ver onde que é a maior necessidade da população, da comunidade, para a gente resolver. E aí, lá no final da rua Conquista, no bairro Afonso Pena ali, o pessoal estava clamando, né, por melhoria, por uma limpeza. Às vezes é coisa simples, mas a gente, como vereador, a gente não pode fechar os olhos. Então, ontem eu quero aqui agradecer o Gustavo, viu, Gustavo, pela força, pelo empenho, que mobilizou uma equipe muito grande para que isso possa acontecer lá no final da rua Conquista, no bairro Afonso Pena. Levar um pouco de dignidade para aquele pessoal sofrido lá do bairro Afonso Pena, lá, que é nem iluminação, a gente está correndo atrás para poder colocar lá, e o mato estava tomando conta, né, até das casas, porque o mato na rua já estava invadindo a casa dos outros. Então a gente fica feliz em poder destacar isso aí, né, que são frutos de um trabalho de cobrança e de fiscalização nossa. Senhor presidente, dando continuidade aí, eu quero falar também lá do bairro Esplanada, a rua Benjamin de Oliveira, onde a gente vai estar fazendo aí o Natal Solidário aí no final de semana. Foi fruto também de um trabalho, está aí também, Dorel está mostrando. Foi limpa ontem e hoje. Um trabalho começou ontem e hoje finalizou esse trabalho aí de limpeza de rua, lá da rua Benjamim de Oliveira, no bairro Esplanada. A gente sabe, gente, que devido à chuva, está precisando em vários bairros da cidade, né? Mas você pode ter certeza que a gente vai chegar. É claro que existe um cronograma, um pedido, as maiores necessidades, mas a gente vai chegar. Então, a gente poder mostrar isso aí, que funciona, ação conjunta junto com a Secretaria de Obras, né, e poder mostrar a necessidade da população. Então, aí é fruto do nosso trabalho também de reivindicação, de cobrança em cima do Executivo da Secretaria de Obras. E já que eu estou falando do bairro Esplanada, eu queria aqui até mostrar, né, eu posso, o Dorel pode até abrir a imagem aí, pode mostrar os dois natais solidários que a gente vai fazer esse final de semana. Né, no dia 16, tem lá no bairro, né, Esplanada, na Praça da Maria Fumaça, ali naquela praça que agora recentemente iluminou ali pela FCA, e a gente vai estar fazendo o terceiro Natal Solidário ali, para toda a população, não só do bairro Esplanada, senhor presidente, mas para toda Divinópolis. Então, todo mundo que quiser participar, vai ter grandes brincadeiras, vai ter cama elástica, algodão doce, pipoca, vai ter calicatura e o mais esperado, que é a chegada do Papai Noel. Então, eu queria convidar aqui toda Divinópolis para poder ir lá no dia 16, a partir das 18 horas, lá na Praça da Maria Fumaça, aqui no bairro Esplanada. E no sábado, tem lá na Praça São Sebastião, outra praça que a gente conseguiu junto revitalizar. Na Praça São Sebastião vai ter também o nosso Natal, o terceiro Natal Solidário. E aí, a gente vai ter também cama elástica, pipoca, algodão doce, vai ter também cachorro quente para as crianças, principalmente ali, senhor presidente, que no alto é um Alto São Vicente, são crianças muito carentes, né, e que desce ali, talvez a única brincadeira, o único entretenimento que eles têm durante o ano, que é o nosso Natal que a gente faz ali na Praça São Sebastião. Então, quero convidar ali, bairro Afonso Pena, Santa Clara, São Sebastião, Alto São Vicente, para a nossa festa, a festa do dia 17 de dezembro, a partir das 18 horas, lá na praça, que esse vereador conseguiu revitalizar. Né, a gente fica muito feliz que a gente poder dar esse presente ali para aquela região ali, e também o mais esperado, mais aguardado, senhor presidente, que é a chegada também ali do Papai Noel. Senhor presidente, outra coisa, outro assunto que me traz essa tribuna, eu vou tentar ser bem breve, que ontem também começou as obras da construção da praça lá do bairro São Simão. Todo mundo sabe que eu tenho um carinho muito grande pelo bairro São Simão, nunca morei lá, não tenho família lá, mas lá eu entendo que é um bairro injustiçado. Por isso que a gente junto, eu, deputado eleito agora, Eduardo Azevedo, vereador Wesley Jarbas, fez muita força, muito entusiasmo para a gente poder asfaltar Guaraci Gomes, que é a principal rua do bairro, e agora, com grande alegria, em parceria com a Dávila Reis, a gente vai estar levando uma praça para aquela região. Queria que o Dorel mostrasse aí, ó. Lá foi foto de ontem, porque a gente esteve lá acompanhando, o trator já começou a fazer a terraplanagem, e aí a intenção, como vai ficar ali a praça do São Simão. Bastante alegria e agradecimento. Agradecimento ao Tião da Dávila Reis, agradecimento também ao prefeito, que junto dentro de uma articulação a gente poder levar dignidade ali pro pessoal ali do bairro São Simão. Fico muito feliz e a gente vai estar acompanhando do começo ao fim, até a pintura, para poder levar dignidade para vocês. Senhor presidente, para finalizar, um assunto que eu nem ia falar, mas eu não tenho como não falar. É um assunto de um anteprojeto que eu enviei ao Executivo, um anteprojeto quando eu assumi a cadeira como vereador, que eu falei que eu ia olhar sempre para aqueles que realmente precisam, que é a população mais pobre, mais carente, porque eu vim de lá, eu vim do bairro Serra Verde, morei 16 anos no bairro Serra Verde, com muito orgulho, carrego isso comigo, né? Então, é um bairro, é uma comunidade carente. E eu fiz um anteprojeto pedindo, senhor presidente, o prefeito, que enviasse a essa casa um projeto de anistia fiscal, né? Que era para tirar juros e multa. Por quê, senhor presidente? A população não aguenta mais pagar imposto. Essa que é a verdade. E aí, todo mundo que deve IPTU, deve não é porque quer, deve porque não está escondendo dinheiro debaixo do colchão. Deve é porque o bicho pegou, porque veio a pandemia, porque ficou desempregado, por uma razão qualquer. Principalmente, que foi dito aqui, a maioria de quem paga imposto realmente é o pobre, isso é um fato aqui no Brasil, é nós pobres que paga imposto, e pensando neles em cima do anteprojeto do prefeito que ele mandou para essa casa, que é para tirar 95% dos juros e multa, mas porém você pagar de uma vez só. E eu não concordo. Né? Eu estou aqui, a minha conduta dentro dessa Câmara é sem fazer sacanagem, sem puxar para trás e sem torcer por quanto pior, melhor. Mas eu tenho aqui o meu propósito, eu tenho as minhas ideias e eu defendo uma classe também, que é a classe do mais humilde, da classe que deve IPTU, e os relatos que eu tenho aqui, que eu tenho no meu gabinete, que eu tenho no meu telefone, que eu tenho pessoalmente, Flávio, nós não damos conta de pagar o IPTU de uma vez só. Se juntar 5, 6, 10 anos e pagar de uma vez só, nós não vamos dar conta. Então, entra com a emenda pedindo parcelamento. Eu estou atendendo, é o povo, senhor presidente. Isso aqui não veio da minha cabeça, não. Eu não dormi, acordei e falei, eu vou fazer uma emenda para poder parcelar o IPTU, quem pagar, porque o pessoal não dá conta. Não, isso aqui eu estou atendendo a população. Atendendo a população, eu fiz a emenda de poder parcelar, senhor presidente, até em 12 vezes. Ou seja, vai retirar o juro e multa, né, proporcional, chegando até 100% de desconto no juro e multa, mas você tendo a opção de poder parcelar. Protocolei essa emenda e hoje a intenção é que o projeto seja votado, hoje e junto com a minha emenda. População de Divinópolis, vou defender aquilo que eu acho que a gente tem que defender, que é a população que realmente precisa. Vou defender vocês, vou defender o povo, que é poder parcelar, porque não, quem não tem dinheiro para pagar o IPTU, como é que vai pagar a vista? Então, eu estou com vocês e essa é a minha ideia que eu vou levar para o plenário. Obrigado, senhor presidente, são essas minhas palavras na tarde.
Nós agradecemos, vereador, pelo seu pronunciamento. Eu gostaria de cumprimentar o Manuel Cordeiro, já foi vereador aqui na nossa casa, está aí na nossa casa hoje, fazendo uso da cidadania. Seja bem-vindo, Manuel. Passa a palavra agora ao próximo vereador inscrito, é o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, meus conterrâneos, pessoas que nos acompanham pela internet, pela TV Câmara, meu boa tarde. Em primeiro lugar, senhor presidente, eu queria ter a humildade de abençoar dois vereadores nesta tarde. Eu queria abençoar o vereador Eduardo Azevedo e a vereadora Lohane. Vão com Deus. Vão para Casa Maior de Minas, que equivale às suas alturas. Vai falar para Minas, que são muito, para as Minas que são gerais. Vai falar para o Triângulo, o nariz de Minas. Tem um carinho com a região sudoeste. Olha com muito amor a divisa do Rio com São Paulo. Vão com Deus. Muito obrigado pela convivência, pelo carinho, pelo aprendizado. E aqui, a minha torcida como cidadão é a torcida que vai dar certo. Competência, zelo, caráter, dedicação, não falta a vocês. Vão com Deus. Que Deus abençoe e nunca esqueça que quando o Minas fala, o Brasil escuta. Tenho certeza que o trabalho de vocês, independente da altura que vocês sobem naquela tribuna, que equivale a uma montanha, vai ser um trabalho de utopia. Será a voz que não curva. Muito obrigado pela convivência. Um dia eu contarei quando eu sair pela porta da frente. Quando eles eram vereador, foram deputado, e quem sabe que Deus, na sua infinita sabedoria, tem outros projetos para os senhores com mais responsabilidade. Porque o poder é o seguinte, a quem muito foi dado, a muito será exigido. Bom com Deus e muito obrigado pela convivência. Senhor presidente, eu quero aqui dirigir ao vereador Leiburg, ao vereador Lohana e ao vereador Flávio Marra. Primeiro, por elegância. Uma autoridade só pode ser convocada nesta casa através da mesa diretora. O artigo 87 do regimento, ele é bem claro, ele está vigente. A convocação se faz através da mesa diretora. O convite pode ser através da comissão. Artigo 87 do Regimento Interno. Por que que eu estou fazendo essa introdução? Errar é humano. Eu não estou aqui com introdução pedagógica. Eu estou aqui para pedir desculpa. Eu estou aqui para pedir desculpa em nome do governo. O convite que foi feito à senhora secretária foi extraviado. A que hora, senhora secretária Janete, através do ofício 1716, comunica que a senhora secretária de Educação não esteve aqui é porque não recebeu o convite a tempo. O convite. Então, aqui em nome do governo, está aqui o ofício, que eu vou encaminhar a senhora vereadora, o senhor Neiburger e o senhor Flávio Marra, justificando. O governo te mandou. Esse governo, Gleitz, nós temos a grandeza. Se errar, nós vamos pedir desculpa. Erramos. Erramos por boa fé. Foi extraviado. Está aqui o documento. Então, em nome do senhor prefeito, eu peço desculpa, senhora, a professora, a deputada, ao vereador Neiburger, ao vereador Flávio. Está aqui a justificativa, não que a senhora secretária pudesse fugir de um bom debate, que ela, como educadora, ela participe de todas as plenárias, que aqui ela possa ser convidada ou convocada. Senhor presidente, quero mandar um abraço aqui carinhoso para essa mesa que está vazia e que se encontra na câmara mais bonita que existe, que é a câmara do hospital. É, a câmara do hospital, vereador Ana, ela é bonita. A pessoa chega lá, você vai conversar com eles no hospital, está essa humildade toda. A pessoa sai do hospital e quer prepotência. Mas a cama de hospital é uma cama sagrada. Ali a pessoa vê a insignificância, a limitação, a felicidade na vida. Aqui não. Aqui é uma casa de vaidade, de prepotência. Aqui é. O plenário, ele não tem essa essência assim, muito humanitária. Mas a cama de hospital é uma cama bonita. É um encontro com os conscientes. Vereador Rodes, um abraço carinhoso, boa recuperação. A cirurgia foi um sucesso. Você já está no quarto. E eu tenho certeza que num futuro bem próximo, você estará aqui conosco. Um abraço carinhoso de todos os vereadores da Câmara Municipal. E eu tenho certeza que no mais rápido possível, você estará nos quatro pontos cardeais dessa cidade, trabalhando para o povo, como você sempre fez. Senhor presidente, eu queria aqui registrar também que acabamos de protocolar agora. Uma vez que o presidente dessa casa foi reeleito, eu não tinha que esperar a posse a partir do dia 1º. Eu acabei de protocolar aqui agora que no dia 28/9, a loja maçônica Estrela do Oeste, centenária, fará 100 anos. E eu entrei com requerimento para que ela possa ser homenageada. Conversei hoje com o venerável Denilson, uma vez que ela completa 100 anos no dia 9/10, mas nós entramos com requerimento, onde faremos uma belíssima homenagem a essa grande instituição que cresceu com o Divino Lopes. E aqui eu quero pedir os deputados também, pedir os deputados Eduardo e Alohane, que se pudesse levar essa data dessa grande instituição que é o Divinópolis, que pudesse fazer uma homenagem na Casa Maior de Minas, que seria a Assembleia Legislativa. Isso é uma orientação, é um convite que eu faço pela altura da envergadura dessa instituição e dessa data. Senhor presidente, muito obrigado, uma boa tarde a todos.
Nós que agradecemos, nobre vereador, pelo seu pronunciamento e antes da gente passar para a segunda parte dos trabalhos, eu gostaria de suspender a reunião por 10 minutos para que a gente possa acabar de digitalizar os pareceres ainda que não estão digitalizados. 10 minutos.
Solicito ao novo secretário a leitura dos projetos. Senhor presidente, não existe projeto na ordem... Senhor presidente, não existe projeto na ordem do dia.
Obrigado, vereador. Passando para a terceira parte dos trabalhos, gostaria de lembrar os novos vereadores que hoje nós temos moções congratulatórias a partir das 16 horas.
Em nome de Deus, declarei encerrada a 78ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.